Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala, galera! JPV Lab na área, ei! Tamo chegando! Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. É o JPV Lab na área, ei! Ah, que saudade eu estava com de vocês aqui, que saudade eu estava deste programa. Eu fico ansioso toda semana para que chegue sábado logo, para nós estarmos aqui juntos no JPV Lab. E olha, hoje é um programa muito especial, por isso eu já quero convidar você para fazer parte comigo desse programa. Já se arruma aí no seu sofá, já toma o seu lugar, já encaminha esse episódio do Spotify. Você que está conosco pelo Spotify, já encaminha para os seus amigos aí, porque esse programa tá top demais. Basicamente é o primeiro de 2024 que a gente recebe um convidado. O programa da semana passada eu fiz sozinho, mas hoje eu tenho um convidado aqui especial. Por isso eu já quero chamar você para estar participando conosco. E já quero também pedir para você chamar teu amigo, chamar tua amiga. Convida todo mundo, porque o JPV Lab começou. E vamos começar em grande estilo. Neste primeiro sábado, neste primeiro programa de convidado, eu tenho aqui nada mais, nada menos, um convidado ilustre. Ele que é, além de tudo, meu amigo. Para estar aqui tem que ser meu amigo. Meu amigo, pastor de sede regional, já está há muitos anos na Paz e Vida, Ministério Zona Sul, e tem uma história incrível no ministério, e hoje ele veio falar aqui conosco. Ele, pastor Gladstone Carvalho, seja bem-vindo ao JPV Lab, pastor.
Paz do Senhor Jesus, LG, meu amigo, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes aí da Rede Nacional Gospel, para todos os jovens que eu acredito que agora estão nos ouvindo agora nessa programação abençoada. Eu me sinto privilegiado em poder estar aqui nesta oportunidade, né, de falar com o jovem, de mais uma vez estar na rádio, de ter esta oportunidade de falar. Até eu já sei aqui mais ou menos como o programa meio que vai acontecer, e falar do meu chamado, falar das coisas que o Senhor fez e poder compartilhar com os irmãos, né, de tudo que o Senhor fez e tem feito aí na minha vida. Como bem disse já o meu amigo LG, ele falou, ó, tem que ser meu amigo para estar aqui. Glória a Deus ainda. Então que eu achei um amigo por aqui, viu? Glória a Deus. Aliás, né, irmãos?
Estamos em amigos.
Estamos entre amigos.
Entre amigos.
Olha, exatamente. Rapaz, quase pareceu já o entre amigas.
Entre amigas, né?
Ó, o merchandising aí, ó, já do programa das
entre
irmãs.
Entre amigos. Vamos mudar o JPV.
Vamos fazer o contrário.
Entre amigos.
Gente, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos, que por onde estiverem ouvindo esta programação, por onde, como eu digo no programa Hora do Milagre, né? Por onde alcançar o som da minha voz através das ondas amigas da Rede Nacional Gospel, haja paz, haja bênção, que a presença do Espírito Santo visite você agora, aonde você estiver me ouvindo, em nome de Jesus.
Olha aí, ó, já viram que eu tô aqui com um convidado de peso, já chegou aí, ó, liberando uma palavra profética. Amém. Sobre a sua vida. E é o seguinte, ele também que tem um programa aqui na Nacional, eu vou passar aqui os dados corretos.
Amém.
Pastor da Paz e Vida Sede Pirajussara, para você que não conhece, aí em Taboão da Serra, é Rua Babilônia, número 472, esse endereço assim de cor.
Gravou, glória a Deus.
Esse endereço assim de cor, Rua Babilônia, número 472, é o endereço da bênção. Você pode estar lá cultuando na sede regional do Pirajussara. E o pastor também tem um programa dele aqui na rádio que acontece de segunda a sexta, às 18 horas, é isso mesmo? O programa Hora do Milagre, pastor?
É isso mesmo, programa Hora do Milagre de segunda a sexta-feira, às 18 horas, onde eu trago uma palavra do Senhor ao seu coração, geralmente uma palavra de ensinamento, uma palavra de bênção da parte de Deus, e realizo a oração das 18 horas. Se você não ouviu ainda, já se programa aí, ó, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Nós fazemos também, realizamos a oração das 18 horas. E através desta oração, muitos testemunhos têm sido contados por aqui mesmo, na Rede Nacional Gospel. Então fica ligadinho aí, ó, você que precisa de um milagre, de uma bênção, participa comigo do programa A Hora do Milagre. Será um prazer ter você conosco em nome de Jesus.
É isso aí. E ó, faz o merchandising lá do JPV Lab no seu programa lá, hein? É... Ajuda a gente na audiência, hein, pastor?
Eu vou convidar você para participar do programa ao vivo um dia.
Boa. Entendeu? Olha, eu, pastor, quando eu coloquei aqui a sua pessoa para estar vindo do JPV Lab, eu fiquei muito feliz, né, quando o senhor aceitou. Sim. Porque assim, a gente, pra quem não conhece, a gente se encontra sempre aqui nos corredores da Nacional e a gente sempre conversa. E o engraçado é que toda conversa nossa dura no mínimo 30 minutos.
É isso.
Já é um podcast. Se a gente conseguir trazer pra cá tudo que a gente conversa, eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas e de muita gente que está nos ouvindo. Porque sempre as nossas conversas são muito agradáveis e esclarecedoras. Então, glória, por isso o motivo do Senhor estar aqui, porque Amém. A gente já fez vários podcasts aqui. No...
Já temos uma bagagem por aqui, né, gente?
Exatamente. E assim, pastor, a palavra diz, dai honra quem tem honra. Talvez você nunca teve a oportunidade de contar teu testemunho, de contar tua história, de ficar gravado, de você poder compartilhar com outras pessoas. Então, esse aqui é um programa pra gente falar um pouco... coisas do pastor Gladstone que pouca gente sabe sobre como chegou, como trilhou. Muita gente vê o pastor Gladstone hoje pastor da sede e tal, mas não sabe o caminho que trilhou para chegar até lá, né? E que é um caminho duro, né, pastor?
Tenho muitas histórias aqui, viu, LG? Mas a gente vai tentar... concentrar naquelas que mais vai abençoar.
Mais vai,
né?
Abençoar.
Neste caso, o público jovem que hoje está nos assistindo aí, nos ouvindo através desta programação. Vamos lá. Por onde começamos? Já é a hora ou não?
Não, já é a hora.
Amém.
Começamos, pastor. A idade que o senhor escolheu. Não vou perguntar a sua idade hoje, mas qual a idade que você se converteu? Porque às vezes as pessoas veem o pastor um pouco mais, né, experiente. Mas não sabe que o pastor um dia também foi jovem, um Sim. dia também passou por tudo que ele está passando hoje e que pode falar com experiência, com causa, né, de que ele vive hoje.
Vamos lá, ó. O pastor Gladstone, no meu caso, né, sou eu, e não tem problema nenhum em falar da idade, viu? Esse ano eu faço 40 anos.
Eita, meu glória! Deus. Já fala a data aí pra você ganhar presente.
Dia 19 de julho de 2024. Eu faço 40 anos e eu já estou aceitando presente desde agora. Então não fique tímido, eu estou pronto para receber a bênção. Ó, falando nisso, eu falo, né, irmãos, que quando alguém quer nos presentear, no caso que você é um pastor, você é um evangelista, um diácono, até um membro, né? Qualquer pessoa, alguém quer te presentear, você recebe, você não rejeita, não. Porque quando alguém te presenteia, ela está te abençoando. E quando ela te abençoa, Deus abençoa ela.
Exatamente.
Né? Então, se alguém tiver aí já com vontade de me presentear, eu já tô pronto para receber presente.
É isso,
né?
Aí, pastor. Então, quer dizer que esse ano se faz 40, se converteu com quantos anos?
Olha assim, ó, desde que eu me entendo por gente, na verdade, desde a minha infância, né? A minha infância já foi dentro da igreja, mas não era na Paz e Vida.
Não era,
né?
Na Paz e Vida.
Era, também não tenho problema nenhum em falar, né? Eu acho que a gente, como já disse, tem que dar honra a quem tem honra, certo? Então, eu me converti, não converti, porque converter você tá em pecado e mudar a sua rota, né? E uma criança, para mim, que não tem consciência ainda dos seus atos, não está em pecado.
Então, legal você falar sobre isso.
Eu chego ao conhecimento de Deus na minha infância, juventude e até uma parte da adolescência, na Congregação Cristã do Brasil, onde tem um trabalho lindo da parte de música, de orquestra. É um trabalho com jovens muito bem feito, né? É uma igreja que ora muito, que busca muito a Deus. Então, facilmente alguém consegue sentir a presença de Deus estando em um dos cultos, né, da congregação. Então, na minha juventude, já aos 9 anos, eu já fui batizado pelo Espírito Santo. Então, a minha experiência com Deus começou muito cedo.
Desde garoto.
Desde garoto. Com nove anos, entre nove e dez anos, eu já fazia aula de música, né? Tocava violino, já cantava na igreja.
Olha que bacana.
Tinha, assim, uma vivência com Deus, né? Eu chamo de vivência com Deus, uma experiência com o Senhor. Algo que não dá para ser produzido. Só quem vive sabe o que é. Com 9, 10 anos, olha que legal, hein, que o Senhor me fez lembrar agora. Com 9, 10 anos, e na congregação tem muito do dom de revelação, de impor as mãos, de trazer algo da parte de Deus profético para a vida de uma pessoa. Com 9, 10 anos, mesmo tocando violino e nunca pregando, 9, 10 anos não pregava, não prega, né? Mas com 9, 10 anos eu já recebia entre os irmãos da igreja muitas revelações do Senhor. Pessoas que colocavam as mãos sobre a minha cabeça e diziam: olha, Deus tem em você um chamado especial. Olha que coisa, hein? Com 9, 10 anos, as pessoas já vinham até mim e na oração, em momento de oração, de adoração, em que ali eu me colocava para buscar o Senhor e adorar junto com os irmãos, mesmo sendo criança, né? As pessoas vinham até mim e diziam isso, colocavam as mãos e: olha, Deus tem um grande chamado na tua vida, o Senhor tem uma grande promessa sobre você. E na época, criança, eu nem me tocava sobre isso. Inclusive agora, né, o Senhor mais uma vez
vai te lembrando,
me fez lembrar disso,
palavras,
né?
Palavras proféticas e tal.
Só que seria bom, né, que na verdade eu tivesse permanecido. Mas com 12 anos... Quando eu cheguei nos 12 anos, eu já era músico, já tocava, né, adolescência para juventude, passando por essa fase. Com muita curiosidade, com muitas coisas, né, assim como a maioria dos adolescentes para a juventude, a minha mãe teve um problema dentro da denominação, né, ela se separou do meu padrasto, e foi um momento bem dolorido para todo mundo da minha casa, um momento bastante turbulento, e no final das contas a minha mãe acabou saindo da igreja.
E isso impactou na sua vida também.
Sim, porque a minha mãe era quem levava a gente para a igreja. Entendeu? E a minha mãe, ela até tentou, né? Até tentou. Mas algumas situações lá se tornaram bastante incômodas por conta da separação. E aí ela não conseguia mais permanecer na igreja. Ficou muito magoada, ressentida. Hoje, graças a Deus, a minha mãe voltou para a igreja, está em Jesus, está na paz e vida, né? É uma bênção, Deus restaurou tudo. Mas foi um momento muito difícil e que acabou saindo da igreja a minha mãe, eu e todos os meus irmãos. Nós somos em 4 irmãos, todos iam para a igreja de terninho, com violino para tocar. O meu irmão tocava clarinete, as minhas irmãs já, a minha irmã mais nova já estava já se preparando para aprender tocar órgão e tal. E aí, de repente, houve um rompimento disso, né? E abriu-se muitas oportunidades para se conhecer o mundo, e aí que eu quero trazer algo, né? Claro, eu não conheci o mundo com 12, né? O tempo foi passando, a gente vai crescendo, só que eu sempre...
Vai criando outras prioridades,
sim,
outras ideias.
E aí acaba que quando você tem ausência ali do culto, de estar na presença do Senhor, a sua carne acaba falando mais alto, e o desejo num adolescente, num jovem, por as coisas mundanas, uma vez na ausência do Senhor, ela acaba sendo prioridade. Inevitavelmente, a sua mente e os seus olhos, sim, acabam olhando para o que não
em termos de companhia, direção,
sim,
amizade, tudo influencia, né, pastor?
Até o temor, né, LG? Porque
o temor,
você tá na igreja, na presença do Senhor, você lembra
coisa
do Senhor o tempo todo. Se você não vai, você acaba se esquecendo que você tem um Deus e que Deus tem uma promessa sobre a sua vida e que Deus está cuidando de você.
Exatamente.
E acaba sendo você por você. Assim, eu sempre tive, nessa fase da minha vida, eu tinha muito um anseio de ser quem mandava em si mesmo, de tomar minhas próprias decisões.
Eu acho que todos os adolescentes, pastor, passam por isso, de querer ser. Eu acho que quando eu era pequeno, eu também passei por isso, de querer ser o dono da própria vida, de querer ter ali, ser adulto. Só que aí, agora, depois que eu cheguei à vida adulta...
Era bom ser criança. Quando eu era adolescente, era muito melhor.
Era muito melhor.
Quando não tinha que pagar as minhas próprias contas, bastava pedir o tênis, que tênis chegava.
Exatamente. Mas isso, os adolescentes sofrem com isso. Eles querem ter a autenticidade da própria vida. E mal eles sabem que eles estão perdendo um tempo muito precioso, né?
Eu sinto assim, LG. Eu penso, pelo menos, dessa forma, né? Quando vai chegando na fase adolescente, os adolescentes, eles querem ter uma voz, eles sentem o desejo de ser uma pessoa e, como pessoa, ter as próprias opiniões. Então, nessa hora que ele vai começar a pensar e raciocinar sobre muitas coisas ao redor dele, e é nessa hora que ele suga muito do que tem em volta. Se as influências são boas, ele acaba se formando uma pessoa melhor. Se as influências são más, então ele acaba se formando uma pessoa não tão boa, né? No Exatamente. Meu caso, de 12 para 15, eu aprendi a fumar, eu aprendi a beber, eu tinha até boas influências, mas também tinha más, né? Glória a Deus que o Senhor me manteve em muitas coisas. Sempre fui dado a estudar. Não era o mais comportado, não. Sempre fui também bastante bagunceiro na sala, de aula... nesse período matei algumas aulas, aprontei algumas coisas, minha mãe foi chamada na escola algumas vezes. Mas assim, o que mais eu acho que é importante seria agora mencionar é que eu fiz algo que os jovens não costumam fazer, e também não é como exemplo, mas algumas pessoas já viveram. Sim. Isso. Com 15 anos eu saí de casa, eu tinha arrumado uma namorada. E a minha mãe, ela tinha que ser muito rígida mesmo, porque não tinha pai, só tinha a mãe. Quando é só a mãe, ou ela segura a onda, ou os filhos ou os filhos desandam. E a minha mãe tentou com todas as forças, mas eu acho que dos meus irmãos, por mais que tenha havido algumas outras situações, eu era, nesse período, eu acredito que eu era o mais trabalhoso, porque tinha um gênio muito forte. Então assim, eu saí e sumi o final de semana inteiro. E a minha mãe ficou doida da vida. Quando eu cheguei, isso eu tinha 14 para 15. Quando eu cheguei, a minha mãe me deu uma surra. Mas me deu uma surra, mas uma surra bem dada. E ela disse o seguinte: você quer mandar no seu nariz? Vai trabalhar e paga suas contas. Mora sozinha e você manda no seu nariz. E eu gravei aquilo, só que eu acho que ela não esperava que de fato eu tivesse coragem.
Coragem de fazer tal.
De fazer isso. E eu era um adolescente, como eu disse, né? Aqui já um jovem diferente.
E só uma coisa a pontuar, pastor. Deus sempre, ele respeita o nosso livre-arbítrio da decisão.
Sim.
Por mais que a gente tenha um chamado, por mais que... que a gente vê muitos jovens hoje, se eu tenho um chamado, Deus vai mudar a direção e vai fazer isso. Deus pode mudar, mas muitas das atitudes e das decisões passam por você, jovem e adolescente.
A gente teria até que entrar, talvez, em um outro programa aqui, né? Fazer um parte 2. Mas assim,
dois.
Não é que Deus às vezes respeita o nosso livre-arbítrio. Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Então assim, por mais que Deus ame, Jesus já tenha morrido na cruz do Calvário, o sangue já tenha sido derramado, o sacrifício já tenha sido feito, se uma pessoa decidir que ela vai ir pro inferno, ela vai pro inferno. Por mais que Deus ame, por mais que Deus envie profetas, por mais que Deus lance a palavra, por mais que Deus chame, por mais que às vezes, sim, tem pessoa que não quer isso e não quer acreditar nisso, mas pastor, Deus não aperta. Deus aperta, sim. Deus aperta, sim. Deus corrige, sim. Deus trata, sim. Mas tem pessoa que é tão cabeça dura que mesmo apertando, mesmo, sabe, Deus mostrando que é o tempo dela regressar para os caminhos do Senhor, ela continua teimando. Exatamente. E às vezes o tempo acaba. E a pessoa acaba realmente por causa das más decisões. Sim. E de ficar... E eu vou aproveitar aqui uma deixa, né? Para dar uma... Pastor não perde, mas dar uma pregada aqui, né? Na juventude tem sempre aquele... Não, eu sou jovem. Mais pra frente eu volto pro caminho do Senhor.
Exatamente.
Eu tenho tempo. Eu tô na hora de eu curtir. quem de fato falou que a gente tem tempo? Se quem determina a nossa, o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre é o Senhor.
É o Senhor, exatamente.
A chave da vida, da morte, do céu, do inferno, está nas mãos de Deus. Quem sabe do nosso tempo é o Senhor. Às vezes a gente presume que tem bastante tempo, mas quem falou que tem? Né? Tem pessoas que vivem. Hoje em dia tem gente vivendo até 110, tem gente vivendo até 112 anos, 115 anos, talvez até mais. Mas tem crianças morrendo recém-nascida, tem criança morrendo dentro do ventre, tem criança morrendo com um ano, exatamente. Tem 12. Tem... Outro dia eu vi num jornal um adolescente com 12 ou com 13 morreu de morte súbita. Então assim, não querendo colocar medo, mas a gente entender que salvação é mais importante do exatamente. Que a curtição.
E outra coisa, pastor, até quebrando um ditado que a galera fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sempre escreve certo. Deus nunca escreve torto, né? Porque hoje a gente pega a nossa história, digamos assim, tivemos uma, tanto a minha quanto a sua, tivemos uma parte na igreja, saímos e voltamos para a igreja, né? Certo. Deus escreveu certo, porque até nesse momento ele estava trabalhando dentro da nossa vida e dentro do nosso pensamento. Agora, algo que eu carrego comigo, pastor, eu vejo que se eu não tivesse desviado, eu teria chegado muito mais longe do que eu cheguei. Olha, eu levo isso no meu coração, que se eu não tivesse ido para o caminho errado, se eu não tivesse optado por viver esse tempo no mundo, talvez hoje eu estaria sendo usado pelo Senhor de uma forma muito maior. E eu atrasei os planos de Deus na minha vida. Entendeu? Que é o peso e é a culpa por você não ouvir a palavra de Deus.
As consequências de você usar o seu livre-arbítrio na direção errada. O Senhor respeita a nossa decisão, porém toda decisão tem o seu resultado. Às vezes o resultado é bom e às vezes traz consequências, né? Quando a gente decide não obedecer ao Senhor, viveremos consequências. E às vezes a gente quer dizer, não, Deus que permitiu. E a questão é, a permissão de Deus está no respeito ao nosso livre-arbítrio. Agora, se a gente quer viver as promessas do Senhor, o chamado de Deus, a gente precisa estar em plena harmonia com os projetos de Deus para a nossa vida. Isso é, dar ouvidos ao que Deus fala e estar pronto para obedecer quando Deus fala. E não ficar deixando para depois, para depois, para depois, para depois. No meu caso, como bem disse, né? Eu saí de casa aos 15. Antes dos 15, eu consegui trabalho, eu consegui casa, eu consegui... Eu amiguei com a moça, eu fiquei dos 15 aos 18 com ela e depois a gente rompeu o relacionamento e aí eu parti pra bagunça, forró, balada.
O poder financeiro que você conquistou muito cedo mexeu com a tua mente um pouco, você acha?
Olha, na verdade, me deu...
Porque hoje a gente vê muitos jovens conquistando o poder financeiro.
E não sabe, às vezes, lidar com isso, né?
E não sabe lidar com
isso.
No
meu caso, LG, não acho, não. Eu acho que o que mais mexeu comigo foi... acabou que eu tive uma maturidade muito antecipada. Muito antecipada. E eu tive a certeza de que eu conseguiria sobreviver por si só. Também descobri muito rápido que qualquer coisa que eu focasse, eu conseguiria desenvolver. Eu aprendi muito, aprendi muito. Eu passei por algumas profissões, eu passei por algumas empresas. E nesse meu período de trabalho, onde eu estive, glória a Deus por isso, eu sempre fui bem sucedido. Infelizmente, isso não glória a Deus, quando eu me foquei em fazer coisas erradas... Muitas vezes eu fui bem sucedido no que não era pra ser.
No que não era pra ser.
E aí acaba trazendo bagagem, que acaba também trazendo uma série de problemas.
E aí abre um parêntese também,
sim.
Vou abrir um parêntese aqui, pastor. Porque o fato de você estar dando certo fazendo coisas erradas, não significa que Deus tá no negócio.
Exatamente. Entendeu? E não significa que era Deus que tava abençoando. Era eu escolhendo o caminho errado com a ajuda não de Deus. Tá? Porque quando a gente escolhe o caminho das coisas erradas, vamos lá.
Deus tá comigo, Deus tá me abençoando, as coisas tá certo.
É que nem o ladrão orar, Deus me abençoa no trabalho de hoje. Não é Deus. Tá? Desculpa, não é Deus. Talvez a mãe dele pedindo pra Deus proteger ele, Deus o guarde, o proteja. Mas Deus abençoar o assalto, Deus abençoa. Não que seja isso, viu, irmão? Nunca fui assaltante, não. Não é isso que eu tô falando, não. Mas sim, coisas erradas relacionadas a drogas, relacionado
com amizade,
amizades erradas,
etc.
E essas coisas, né? Coisas que de fato não agrada o Senhor.
E aí,
ser, por exemplo, ó, quer ver? Uma coisa que eu considero que não agrada a Deus e durante muito tempo na minha vida, longe do Senhor, eu acabei sendo uma referência. Uma referência. Então, assim, quando no mundo eu estava, eu sempre estive rodeado de muitas pessoas. E as pessoas, jovens, homens, meninos, meninas, me olhavam como referência. Tipo assim, pô, eu quero ser que nem esse cara. Entendeu? Eu quero ser que nem... Ó, ele chega lá... quer ver uma coisa que dá pra me contar aqui sem trazer um sentido contrário, né? Por exemplo, eu gostava de cantar no karaokê. Karaokê. Então eu ia pras festas, às vezes pras baladas, onde tivesse karaokê, eu cantava lá no karaokê e aí fazia uma festa. Quem me conhecia, quem não me conhecia, acabava ganhando ali o ambiente rápido, adquiria ali alguns admiradores. Então as pessoas acabavam, eu fazia amizade muito fácil.
Muito
fácil, muito fácil.
Por conta disso.
Por conta disso. Nunca teve uma fase na minha adolescência pra juventude que eu fui um pouco mais tímido, mas depois que eu comecei a trabalhar e pagar as minhas próprias contas e descobri que eu conseguia evoluir naquilo que eu me propusesse, então a timidez já não era mais parte, né, do negócio, né, da minha vida.
Só cortando o pastor, nesse
Sim.
meio tempo aí, você ficou quanto tempo fora da igreja, pastor?
LG, eu nunca fiz as contas assim, eu sempre Vai falo que foi...
7, 8 anos?
Dá
mais. Uns 10 anos.
Dá mais uns 10 anos. Assim, enquanto... E pra gente fechar aqui, não deixar, né, assim, uma conclusão sobre esse período. Enquanto no mundo eu estava, passou, né, dos 12 anos até os 18, é muito tempo. Muita coisa, você acaba esquecendo ali daquele relacionamento com Deus. Já não orava, não lia a Bíblia, nem lembrava dessas coisas. Fui envolvendo. A vida foi acontecendo. Boas companhias, más influências. As coisas foram rolando, foram acontecendo. Mas dos 18 pra frente, eu acabei tentando preencher algo dentro de mim.
O vazio.
Ficou um buraco ali, algo me faltava pra me sentir completo. Me senti feliz, né? E eu acabei buscando isso em muitas coisas. Eu busquei em bebidas, eu busquei em drogas, eu busquei em amizades, eu busquei em relacionamentos, de fato, no plural, porque uma só não era o suficiente para me sentir completo. As más influências da época já dizia
Mas
que...
Mas é isso, pastor. A gente sempre tenta colocar coisas no lugar que só Jesus pode ocupar.
Exatamente.
E aí a gente vai colocando coisas e nada ocupa aquele vazio, né?
Nada vai suprir, né? Então, ó, você que me ouve agora, que é jovem, escuta a voz de experiência, tá? O mundo pode parecer muito atrativo e o diabo pode florear o que ele tem a te oferecer lá no mundo, mas nada disso vai preencher o vazio de Deus na sua vida. E correndo o risco ainda de você tentar Jesus voltar e você perder a sua salvação. Ou ainda, o seu tempo na terra, ele terminar com você longe dos caminhos do Senhor. Então assim, o sábio, quando eu contar aqui, vamos pular uma parte, porque vai ser edificante para eles, né? A vida foi acontecendo, foi adquirindo...
Sim, eu ia pular para uma... Direto para a parte já do que a pastora Dani, ela foi uma bênção de Deus na
Sim.
sua vida, para que você chegasse ao encontro de novo com Deus, né? Você conheceu a pastora Dani antes já
Sim.
tinha um filho com ela, né, pastor?
Sim.
E nesse meio tempo, ela começou a frequentar a igreja.
Exato.
Foi mais ou menos isso?
Foi isso. É que assim, gente, eu já meio que andei conversando aqui, como ele já sabe um pouquinho aqui da história, já conversou antes alguns assuntos. Eu sou casado, né, com a pastora Dani, e foram muitos anos, tá? A gente tem mais de 20 anos de casado, né? Nós
Olha
temos... são 4 filhos, 2 ela tinha de um antigo relacionamento, mas que fui eu que criei, os outros 2 são meus, né? E nesse período aí de conversão, eu tinha um filho pequeno e ela tava grávida aí do meu filho caçula.
E ainda, irmão, os irmãos do Pirajussara tá pedindo uma menininha aí.
Isso
na
aí
última live aí, entendeu? Os irmãos deixaram bem claro Que em 2024 tem que vir um projeto aí, que são quatro homens, né, pastor?
São quatro homens. Né? Eu brinco sempre com ela, na verdade, né, que eu queria ter uma menininha. Eu acho que eu seria, na verdade, um pai extremamente ciumento de uma menina, viu? Coitada se ela vier, né?
Deus sabe.
Mas assim, tamo aí, né? Tamo aí. Eu continuo olhando.
Deus, a pastora. Tô na tua vontade.
Tô pronto pra ser abençoado. A pastora Dani fica fazendo oração contrária, gente. Entendeu? Eu oro a favor, ela ora contra, por isso as coisas acabam não funcionando.
Fluindo.
Enfim, a pastora Dani, ela foi pra igreja primeiro, de fato, né? Nós tivemos um breve rompimento aí. Por conta mesmo, né, das coisas erradas, que não era mesmo, eu não era por dizer, puxa, olha que exemplo de marido e tal, eu sempre fui um bom pai, mas exemplo de marido enquanto estava no mundo, não posso dizer que eu era não, né? Mas enfim, houve um breve rompimento, nesse rompimento a pastora Dani foi pra igreja, então ela foi pra igreja primeiro, né? Eu estava afastado, mas nem lembrava de Deus, continuei minha vida, a vida que seguiu, mais ou menos tentando encaixar as coisas, mas ao mesmo tempo a minha vida indo só morro abaixo, é como a Bíblia diz, né? Um abismo chama...
Vai puxando o
outro abismo, né? As coisas foram indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, enquanto isso a pastora Dani foi para a igreja, né? Grávida ainda do meu caçula, a igreja era a paz e vida do Jardim Santa Teresa. O povo da igreja abraçou ela, sabe? Os obreiros, os levitas, os membros, todo mundo abraçou ela para fazer chá de bebê, para fazer muitas coisas. Ela se sentiu incluída e criou esse vínculo com o Senhor. Então, conforme fui vendo isso acontecendo, eu fui vendo uma nova Dani, né? Uma pessoa transformada. Isso me chamou a atenção, me despertou curiosidade, né? Até que um dia, de fato, ela conseguiu me convencer de entrar num culto, e era ainda uma festa, era um aniversário da igreja, né, da Paz e Vida lá do Jardim Santa Teresa. E aí eu tava com ideia de ir pra festa lá na rua, né, nas baladas lá, nas coisas lá, e ela falou, não, você vai ter a festa aqui na igreja também. Eu falei, é festa? Ela falou, é festa. Eu falei assim, vai ter bolo? Brincando, né? Vai ter bolo? Ela falou, vai ter bolo. Eu falei, vai ter bolo? Ela falou, vai ter bolo. Porque pra mim isso era completamente novidade. Vai ter bolo na igreja? Não, pera, tem bolo na igreja?
Eu vou lá, então.
Mas assim, né, por dentro eu já sabia que estava me faltando algo que o mundo não podia me suprir, né? E no mais, o que eu podia perder?
Exato.
Se as coisas já estavam de mal a pior, né? O que eu tinha a perder ao entrar na igreja? Verdade que eu tinha muito medo... eu tinha muito medo de manifestar demônio, né? Porque eu acho que é o medo de muita gente. Mas como ela falou que era uma festa de aniversário da igreja, não é possível que vai acontecer isso, né? E aí eu fui, né? Entrei, achei impressionante a liturgia do culto, como as coisas aconteceram, como o pastor no dia pregou, né? Como o louvor aconteceu. Eu fiquei assim realmente impactado. Mas uma assim, das coisas que mais mexeu comigo, não foi só a igreja, né? A pomba, porque tudo aquilo pra mim é novo, tudo novo, né? O que eu conhecia de culto, de adoração a Deus, era diferente, muito diferente.
Sim.
Mas foi quando eu entrei na igreja, eu senti a presença de Deus, coisas que há muitos anos...
Você não sentia.
Não sentia. Né? A minha vida, a partir do momento que eu saí da igreja, ela foi uma vida solitária. Por mais que eu estivesse envolvido com muitas pessoas, que eu tivesse muitas amizades, que eu tivesse muita gente ao meu redor, no final das contas, para resolver os problemas... Eu sempre me senti sozinha. Não tinha ninguém que lutasse ali por mim. Pô, vou te ajudar a resolver isso. Vou te ajudar a resolver aquilo. Ó, vou te dar força, né? Vou te mostrar um caminho. Vou te ensinar o certo. Eu já tinha ido por conselho de muitos maus exemplos e aquilo não estava melhorando a minha vida. Estava piorando. Então eu entrei dentro da igreja e eu senti a presença de Deus e aquilo foi como que... Se um pai dissesse, olha, eu tô aqui. Eu tô pronto para cuidar de você. Né? Como que se de fato, mesmo o pastor não pregando nada sobre o filho pródigo, agora isso me vem à mente, né? Mas é como, de fato, o filho pródigo voltando para casa do pai e o sentimento daquele abraço do pai dizendo, ó, eu tô aqui, tudo que você deixou para trás continua aqui.
Te esperando.
A minha casa é a tua casa e a promessa vai continuar, né? Eu me lembro que por alguns minutos o louvor acontecia, o culto acontecia, e eu não me lembro de nada do que acontecia no culto. A única coisa que eu lembro é de sentir a presença ali. O pastor, o que o pastor pregou naquele? Não faço ideia. Mas eu lembro da presença de Deus me envolvendo ali e eu sentindo, assim, quanta saudade disso, né? Como isso me fez falta, né? A gente acaba no mundo priorizando as coisas do mundo e acaba não percebendo que às vezes a gente abre mão. Só o fato de ter um Deus Pai que te dá a certeza que cuida de você faz muita diferença. Naquele dia eu percebi que tudo que eu buscava no mundo, que eu achava que eu precisava do mundo, eu não precisava. O que eu de fato queria e precisava? Alguém que me ajudasse. Alguém que cuidasse de mim. Alguém que me desse uma direção.
E você encontrou em Deus.
Encontrei em Deus. Alguém que falasse o não que eu precisava ouvir. Alguém que falasse o sim que eu precisasse ouvir.
Que te desse as rédeas.
Que desse um norte, porque eu estava completamente sem rédea. Era uma vida desregrada, uma vida sem direção.
E pastor, eu abro parênteses aqui, porque a gente fala para jovens, a gente fala Brasil inteiro hoje. Talvez você está se identificando com essa mensagem, com essa história que o pastor Gladstone está contando. E Deus também está te esperando de volta na casa do Pai. A casa do Pai está aberta para você, independente do que você fez, da forma que você saiu, como que você viveu a sua vida nos últimos anos. Deus vai estar sempre, sempre te esperando. E ali, pastor Gladstone, foi o início.
Foi o início.
Começou a caminhar ali.
Foi o início.
Na Paz e Vida Santa Teresa.
Paz e Vida Jardim Santa Teresa. E aí, eu fui assim, né? Como alguns também, talvez alguém se identifique com isso daqui. Eu fui pra igreja neste dia, nesta festa. E a minha vida financeira estava completamente derrotada, assim, sabe? Puxa vida, eu trabalhava, sempre fui muito trabalhador.
Não prosperava, né?
Eu tinha um salário que não era ruim, mas as minhas finanças estavam tudo de ponta cabeça, porque estava tudo fora do lugar. E eu não sabia administrar aquilo ali. E tava meio que no fundo do poço mesmo, tipo, entrando em parafuso por causa das coisas como estavam. E aí, por causa daquele dia, naquele culto, eu tenho certeza disso, na semana seguinte, Deus já fez um milagre na minha vida financeira, que Deus preparou assim um valor, um grande valor, né, que resolveu a minha vida. Resolveu minha vida. Eu tinha entrado na justiça contra a empresa que eu trabalhei antes da empresa que eu estava trabalhando e achava que aquilo ia demorar uns 4, 5 anos para receber aquilo. E eu fui na igreja, eu acho que era um sábado. Quando foi na terça, o advogado me ligou e falou: ó, sabe aquela causa lá que tal? Então é o seguinte, a gente não vai precisar ir a juízo, a empresa propôs um acordo. O acordo é tanto. Mas tipo assim, quando ele falou o acordo é tanto, era tipo 3-4 vezes mais do que eu esperava
ganhar.
E aí aquele valor deu pra, tipo, eu pagar todas as minhas contas e eu ficar com um dinheiro pra poder fazer alguma coisa que eu quiser.
É Deus mesmo.
E claro, na hora, eu inclusive lembrei, foi Deus. Obrigado, Deus. Porque não tinha como isso acontecer. As minhas expectativas eram muito... Só que aí o que aconteceu, né? Como muita gente acaba fazendo, né? Eu agradeci, obrigado Deus, mas quem disse que eu voltei, né, na igreja para falar obrigado Deus? Mas aí o que acontece? Por isso que eu digo, quando Deus quer, Deus aperta sim. Se você tiver uma sensibilidade espiritual, você já logo percebe, opa, eu tenho que voltar aqui pros caminhos do Senhor.
Mas muito tempo depois você voltou, pouco tempo
foi assim,
depois você voltou.
Voltei, tipo assim, foi coisa de... foi muito rápido. Por exemplo, aí eu fui lá, numa outra semana Deus abriu a porta, eu fui, paguei todas as contas. Na outra semana não voltei na igreja. Na outra semana já aconteceu um problema que as contas começaram a aparecer tudo de novo. Quer dizer, eu paguei todas as contas, mas começam a minar contas novas. E eu comecei a perceber, peraí, isso daqui é porque eu não fui pra igreja. E não fui agradecer Deus. Eu acho... Aí eu tomei a seguinte consciência. Eu preciso estar na igreja mesmo. Eu preciso caminhar com Deus. Que a minha vida não vai melhorar e não vai pra frente.
E não vai pra frente.
Se eu não tiver com Deus, se eu não tiver, se Deus não tiver na minha vida. E aí eu tomei a decisão de começar a me relacionar com o Senhor. Né? A minha esposa começou a me mandar louvor. E aí eu comecei a fazer o que eu mais tinha medo. Eu comecei uma campanha de sexta-feira. O que eu mais tinha medo. Falei assim, é aqui, eu vou começar aqui. Porque se de fato tiver alguma coisa na minha vida que não tiver deixando eu ir pra frente, isso tem que sair. Se isso é algum demônio que tá causando na minha vida, ele vai ter que sair, porque se não sair, as coisas não vão mudar.
As coisas não vão mudar.
Então eu
e aí você foi fazendo campanha, fez a campanha de libertação.
Sim.
Fez outras campanhas, começou a se envolver.
Aí foi assim, ó. Eu comecei uma campanha de sexta-feira, mas eu não tinha ideia de que eu tinha que estar na Paz e Vida. E aí foi quando eu descobri que o meu lugar era na Paz e Vida. Não era só na Paz e Vida. Não adianta... Irmãos, olha, os irmãos me perdoem quem pensar diferente. Quando Deus estabelece uma casa pra você, aquela é a sua casa. E não adianta você querer ficar pulando pra lá e pra cá, porque não é casa. O que Deus estabeleceu pra você como casa é a sua casa e acabou. Né? Eu fiz um voto com Deus, né? De fazer uma campanha de libertação. E aí eu fui lá. O pastor orou por mim. E de fato foi que eu não manifestei demônio, mas também não era de surpreender se tivesse manifestado. mas não manifestei, mas eu senti um peso muito grande, algo saindo. Eu senti as coisas quebrando, coisas que me amarravam, que me prendiam, eu senti quebrando numa oração que o pastor fez. Dali em diante eu vi que a minha vida, ela começou de fato melhorar, eu me senti uma pessoa melhor, meus sentimentos mudaram, a minha visão mudou. E só que aí é o seguinte, aí eu comecei, como eu ainda estava em rompimento com a pastora, então eu só ia lá final de semana, e às vezes era final de semana sim e um não. Quando eu não ia lá, é porque eu ainda morava longe, eu não morava perto da igreja, eu morava longe, eu morava Potuverá, são vários quilômetros até a igreja de Santa Teresa. Eu comecei a tentar ir em outras igrejas, eu fui em várias igrejas. Mas sabe, eu até sentia a presença de Deus, eu até ouvia o Senhor falar através da palavra, mas continuava parecendo que estava faltando alguma coisa. Eu só sentia que eu tinha cumprido o voto com o Senhor, que eu estava certo com Deus, se eu estivesse na Paz e Vida do Jardim Santa Teresa. Inclusive eu fui em outra Paz e Vida, na época na Paz e Vida de Itapsirica, e quando eu cheguei lá, assisti o culto, Deus falou comigo, foi uma bênção, né? Me senti mais em casa, mas ainda não era.
Não era
o que Deus queria. E aí eu comecei a falar, entendi.
Aí
eu
você começou a ir só no Teresa.
Só no Teresa. Só no Teresa. E aí logo...
Quantos anos ficou lá, pastor?
Fiquei lá uns 6 anos, viu?
Uns 6 anos.
5, 6 anos no Santo.
Aí aprendendo, crescendo.
Sim, fui muito rápido, LG. Muito rápido. Porque assim...
Porque, pastor... Nós não vamos nem entrar no tema do dia.
Já foi o tempo aí.
Já foi. Agora eu quero explorar essa parte um pouco da parte que você teve o discernimento pro chamado de Deus pra obra e a sua caminhada na obra, como que foi? Nesses últimos 10 minutos que a gente tem de programa.
10 minutos? Meu Deus, você fala em misericórdia. Foi assim, LG. Foi muito rápido, porque quando de fato eu decidi que a minha vida era com Deus... eu sempre fui concentrado nas coisas que eu fiz, sempre, né? Então assim, ou eu tô com Deus ou não tô, ou eu sou crente ou não sou. Tem dois amigos meus que me disseram duas coisas, duas pessoas diferentes que me disseram duas coisas que mexeram comigo e isso me fez firmar mais ainda, né? Um deles disse, você vai começar hoje para parar amanhã. Porque já me conhecia do passado e sabia das coisas erradas, que é balada, bagunça. Então ele não acreditou que eu ia ser crente. E aquilo mexia comigo. Eu falei, não, como assim? Quer dizer que qualquer um pode ser crente e eu não posso? Agora que eu vou ser crente mesmo. Agora... E um outro disse...
Vou mostrar que eu não sou
crente. Agora de só de raiva, né? Não tá acreditando que eu vou ser crente? Só porque eu já fiz, já baguncei tanto, né? E o outro disse... Uma coisa terrível, na verdade, né? Hoje eu vejo o quão terrível foi. Na época, aquilo... Primeiro eu ri e depois eu senti como aquilo foi sério, né? Teve um outro que disse, se você entrar, Deus sai. Eu falei, não. Não, isso foi muito pesado, né? Se eu entrar na igreja, Deus sai? Eu falei, não. Né? E eu percebi que como a minha vida estava fora dos trilhos, né? Como as coisas... Como os meus amigos me viam e não dava credibilidade nenhuma para minha vontade de servir a Deus. Eu falei, tem muita coisa, tá muito errada.
E aí você começou a levar Deus a sério.
Se eu já levava a sério, eu comecei a levar mais a sério ainda. Então, eu me reatei com a minha esposa, eu conversei com ela, e a gente se reacertou, se alinhou, voltei pra casa, né? Mudei de endereço, então, já me afastei de todas as amizades erradas, que eu já mudei de endereço, troquei de número de celular, já fui conversar com o pastor porque eu queria batizar, já fui marcar casamento com a minha esposa, que a gente não era casado legalmente. Então, assim, em questão de um mês, eu falei, eu vou mudar a minha vida. E de fato mudei, que eu já decidi casar, já marquei casamento, tirei documento, tudo assim, rápido, decidi batizar, rápido, rápido. Questão de 1-2 meses eu tava casado, tava morando com a minha esposa, família restaurada, batizado e querendo fazer as coisas pra Deus. A minha visão era Deus.
Era já Deus.
Comprei Bíblia pra querer ler, quis ler a Bíblia inteira pra conhecer Deus.
Não, começou a aprender teclado.
Não, isso aí.
Não, não. Depois ó, vai ficar pro próximo programa? Vamos.
O que aconteceu foi assim, ó. E não fui nem saber, e nem sabia. Demorei muitos anos pra descobrir que eu seria pastor. Demorei muitos anos. A princípio, quando eu cheguei na igreja, tinha uma banda na igreja, na banda Santa Teresa, uma banda completinha, uma banda boa. Tinha uma moça lá, uma das levitas, que cantava muito bem. E como era de balada, de cantar pra lá, pra cá, e o único instrumento que eu sabia tocar era violino. Eu fui aprender a tocar os outros instrumentos depois, mais pra frente. Mas eu me vi lá, cantando. Eu pensei assim comigo, tomara que um dia, daqui a alguns anos, o Senhor me dê a graça de poder estar louvando ao Senhor, que nem essa moça louva. Porque lá era banda, congregação da banda, é orquestra. Lá Sim. era uma banda, tinha teclado, guitarra, baixo, tudo. E tinha as vozes, e tinha essa moça que cantava muito bem. E aí, engraçado que a moça, eu não sei... Parece que foi Deus colocando ali, né? E a moça, puxa, me recebeu bem também na igreja. E eu fiquei impressionado, que a moça desceu do altar e foi, falou comigo, deu a paz do Senhor e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que um dia eu seria um levita. Eu fui perguntar pra minha esposa, o que é ser um levita, né? Como é que é isso daí e tal, de poder louvar e tal. Eu conhecendo louvores, pra mim tudo era novo. Eu conhecia as músicas do mundo, louvores eu não conhecia. Tudo novo, tudo novo.
Tudo novo.
E eu pensando em um dia ser levita. Eu me tornei obreiro primeiro, para depois me tornar levita. O pastor veio me chamar para ser obreiro e eu fui perguntar para minha esposa. Primeiro eu falei, eu quero. Não sabia nem o que era. Depois que a minha esposa... Eu falei, o que é ser obreiro? E aí minha esposa foi me explicar. E aí a minha vida começou assim, muito rápido. Mas tem muita coisa ainda, Elegendo.
A gente vai ter que dar uma resumida, pastor.
Tem muita coisa ainda.
Você foi obreiro, passou por levita?
Sim. Eu fui levita. Obreiro primeiro, aí me passei a ser levita, passei a cantar na banda. Ó, pra mim cantar na banda, eu tive alguns impedimentos. Não é que impedimentos, alguns degraus. Por exemplo, eu trabalhava à noite. E pra participar da banda, eu tinha que vir nos ensaios. Os ensaios era quinta. Era quinta
e
ou era terça.
E você trabalhava.
E eu trabalhava naquele horário. Então o pastor falou assim, ó, fez um teste comigo, eu passei no teste... E aí eu falava, só que você tem que vir no ensaio. Só que não dá pra me mudar o horário da banda, do ensaio da banda por causa de você.
Exatamente.
Você vai ter que se adequar. Só que eu me adequar significava que eu tinha que mudar de horário na empresa e abrir mão de... Naquela época, eu ganhava R$700 só de adicional noturno.
Nossa.
Naquela época, tô falando aí de mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás, R$700 é um aluguel hoje, um aluguel já naquela época.
E aí depois de levita, pastor, você foi pastor auxiliar ou não?
Ó, eu me tornei levita, né, levita, e aí eu me tornei diácono.
Diácono, boa, diácono. Diácono,
enquanto diácono eu comecei a pregar, eu me tornei líder de alguns grupos, eu me tornei líder dos jovens, líder de um grupo de varões... Me tornei tesoureiro da igreja, depois líder de evangelismo, e aí eu fui ganhando espaço, né? Aconteceu uma mudança de pastor, eu me tornei líder também dos obreiros. Nesse período, enquanto obreiro e diácono, eu fiz curso de teologia, e aí eu comecei a aprender a tocar instrumentos, tudo... Meio que ali ao mesmo tempo, né? Quando eu tava no nível diácono e nessa troca de pastores, eu já sabia pregar, eu já tinha uma bagagem de conhecimento bíblico já um pouco mais ampla, eu sabia fazer os cultos de paz e vida inteiro, né? Sabia já ministrar uma santa ceia, já sabia fazer várias coisas. Eu já, inclusive, já era responsável por um dos cultos, que era o de domingo à tarde, por vários anos. Então, assim, já tinha coberto férias dos pastores, né? O pastor saiu de férias e eu fiquei responsável pela igreja algumas vezes. E, assim, Deus foi honrando, Deus foi mostrando.
E foi levantado a pastor quando?
Quando eu fui levantado a pastor em 2015.
Pra assumir o Santa Teresa ou
não? Pra assumir o Clementino.
Foi a sua primeira igreja?
Foi a primeira igreja do Clementino. Primeira
e você passou quantos anos lá, pastor?
Clementino, passei 7 anos no Clementino.
Sete anos no Clementino, fazendo a obra,
levantando.
E também tem muita história, Jardim Clementino, porque foram 7 anos e não foram 7 anos fáceis, não. A igreja estava passando por um período muito difícil. Eu não fazia ideia do que era aquilo e que luta eu iria enfrentar. E o Senhor, assim, se mostrou muito presente na minha vida, né? Ó, pra você ter uma ideia, a igreja, ela estava pra fechar. E o pastor supervisor na época me disse: você tem 3 meses pra levantar essa igreja. Se em 3 meses você não levantar, a gente vai fechar ela. Então, assim, e levantar coisas assim de: puxa, eu tenho 20 membros, eu preciso ter 70. Então, assim, foi... E em 3 meses...
Deus agiu.
Deus agiu e a gente tinha lá mais aí. Se não tinha 70, estava se aproximando dos 70 e era outra igreja, era outra situação.
E
né?
hoje o pastor é pastor da maior igreja da Paz e Vida, Ministério Zona Sul. E pra gente partir pra parte final, o que significa o Pirajussara pra você? É um cumprimento de promessa? É Deus honrando? Passa um filme na tua mente de tudo que você trilhou para chegar onde você chegou e falar: Deus é comigo?
LG, é o que você acabou de dizer. É exatamente isso. Assim, na minha vida acabou acontecendo que eu conto sempre com o Senhor. A minha aliança, o meu voto, o meu trabalho, é tudo com o Senhor. Então, o que eu espero é do Senhor. E o que acontece, eu sei que é Deus que faz, certo? Então, assim, o Pirajussara hoje... Se a gente fizer uma retrospectiva aqui, alguém pode olhar e falar assim: pô, foi muito rápido. Mas quem trilhou a minha história e o meu caminho fui eu. E eu é que sei quantas noites foram em claro, quanto eu me dediquei, quantos finais de semana eu abri mão, enquanto obreiro, quanto trabalho, quanto estudo, né? E assim, claro, com toda a humildade, né, no nosso coração, a gente tem que também mostrar... que quando você faz as coisas para Deus com dedicação, Deus te honra. Para mim é isso. Deus me honrou me colocando no Pirajussara e me dando ali uma família linda, um povo abençoado e muitas coisas, muitos projetos o Senhor já me entregou, colocou no meu coração, que eu tenho para aquela igreja e penso que muito mais ainda o Senhor fará, né? Mas assim, puxa, eu tive a minha parcela de esforço. Certo? Então, assim, aprender a se tocar esse
instrumento. Nada caiu do céu.
Não é assim, né? Deus abençoe, Deus recompensa o seu esforço. Então, houve esforço da minha parte. Eu não cheguei lá, né? Eu amo o pastor Ediraldo, pastora Leda, este ministério, sabe? As lideranças, as coordenações. Mas eu não cheguei no Pirajussara bajulando ninguém. Eu cheguei lá porque o Senhor me honrou pelo meu esforço. Né? Então eu me esforcei e Deus me honrou, porque faço as coisas para Deus com muita seriedade. Então eu fui aprender a tocar instrumento, eu fui aprender a cantar melhor, eu fui fazer curso de teologia, entende? Não é, oh, Deus, não, peraí. Claro, sempre Deus que dá a graça, mas se você não usar o seu livre-arbítrio para buscar se aprimorar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você fica com a vida paralisada. Então a recompensa vem no seu esforço em fazer o seu melhor para Deus. E nada disso que eu fiz, pastor, você fez isso, tá bom. Sempre Deus foi a que deu a graça, sempre foi Deus que abriu a porta, sempre que Deus que preparou as condições, Deus que deu ânimo, Deus que motivou, é sempre Deus que fez.
Sempre.
Mas
Deus,
se eu não tivesse usado o meu livre-arbítrio para decidir aquilo que Deus esperava de mim, as coisas poderiam ser diferentes. É assim, a gente volta lá no começo, né? É o livre-arbítrio que você precisa usar para estar debaixo dos planos do Senhor. Quando você anda debaixo dos planos de Deus, Deus coloca você na onde Ele quer que você esteja. E pronto, né? Não importa se você tem 10 anos de pastor, 20 anos de pastor, a questão é, você está debaixo do plano do Senhor? Então as promessas de Deus vão se cumprir e Deus vai te honrar. E eu não espero, não é isso. Eu não espero aplausos, né, dos homens, nem tapinha nas costas, porque o que eu quero, Deus me dá. É honrar e me dar oportunidade para trabalhar para Ele. É isso aí,
senhoras e senhores. Pastor Gladstone Carvalho, acho que foi o programa que a gente reduziu.
Puxa.
Ou enxutou o maior de toda a história do Leve. A gente tinha muitos assuntos para falar.
Nem
aqui.
Entramos no tema,
nem
meu
entramos
Deus
no
do céu.
Tema do dia. Até o seu testemunho a gente pode abordar mais.
Sim.
Parte ministerial, enfim, tudo que Deus fez, a forma como foi, enfim. Mas vamos marcar uma segunda oportunidade, pastor. Vamos marcar uma segunda oportunidade, sim, porque foi um papo muito agradável mesmo.
Coloca agradeço aí, ó, coloca
a participação.
Coloca aí, LG, coloca a pergunta aí no ar. Quem quer ouvir a segunda parte, né? Quem quer a continuação, manda mensagem aqui pra rádio.
Pra produção aqui, deixa
produção,
a gente
ajuda nós aqui. Ajuda
a
nós.
A gente até as 3 horas da tarde, tranquilo aqui hoje.
Mas assim, dá pra gente marcar sim, né?
Vamos, marcar, pastor, que você venha mais vezes aqui, mas... Foi bom contar um pouco da tua história, sim, pra galera conhecer, saber quem é o pastor Gladstone Carvalho, a história que trilhou, né? Quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer a tua presença.
Amém.
Vou pedir as suas considerações finais e um abraço aí pro teu povo.
Amém. Gente, muito obrigado por quem esteve conosco até agora. É um prazer dividir com vocês, né, um pouco, né, da minha história. Como disse ele, aqui a gente resumiu pra caber, né? Mas terão outras oportunidades e eu com muita alegria estarei novamente com vocês, né? Mandar o meu abraço para... Primeiro, né? Tô aqui nem no programa da Xuxa, primeiro para minha família, minha esposa, os meus filhos. E óbvio, né? Toda paz e vida, sede Pirajussara, todo o povo do Jardim Clementino que também fez parte da minha história. Muitos me acrescentaram muita coisa. Se sou quem sou, é por conta das pessoas que Deus colocou ao meu redor no decorrer aí da minha trajetória. Pastores, amigos, homens de Deus também que me auxiliaram e me ensinaram muito e me ensinam até hoje, né? Pessoas que eu sei que eu sempre posso contar, que me espelho, viu? Me espelho, tenho essa humildade de observar ao meu redor os pastores, homens de Deus que fazem as coisas para o Senhor com muita seriedade, com muita dedicação e me empenho para estar ali dentro de uma mesma visão, do mesmo time aí, para fazer sempre o melhor para o Senhor, para que a Paz e Vida Ministério Zona Sul seja cada vez mais um canal de bênção na vida das pessoas. Gente, muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Tomara que dê outras chances aí, viu? Deus abençoe a todos. Foi um prazer mesmo estar com vocês. Muito obrigado, viu, LG, pelo convite.
Amém, pastor.
Tô muito feliz com isso hoje que aconteceu, viu? Me sinto aqui, pastor, como se uma parte das realizações de Deus... Olha que coisa forte que eu vou dizer agora, mas é o que Deus está colocando no meu coração, né? Uma parte do que Deus planejou para mim hoje se cumprisse, né? Que as pessoas me conhecessem...
Pelo seu testemunho.
Sim, entendeu? Porque eu nunca, de fato, tive a oportunidade de contar isso de uma forma mais ampla. Mais e eu ampla. Sinto que isso vai fazer com que as pessoas me conheçam um pouco melhor. E é bom as pessoas saberem o que Deus pode fazer, né, na vida de uma pessoa. Deus abençoe a todos, viu? Deixa você dar uma de volta com o assunto. Muito obrigado, gente.
Ó, e é o seguinte, você que ouviu esse programa pela rádio e quer encaminhar pro teu filho, para alguma pessoa que está passando a mesma situação, você pode entrar lá no nosso Spotify, que vai estar lá esse episódio. Só você digitar no Spotify Rede Nacional Gospel, que já vai estar lá para você encaminhar para as pessoas. E eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas aqui. Agradeço ao pastor Gladstone Carvalho e a todos que estiveram conosco. Gente, um ótimo sábado, uma ótima tarde para vocês. Que vocês tenham um domingo de bênção dentro das nossas igrejas de paz e vida. Vamos cultuar amanhã, primeira Santa Ceia de 2024. Eu creio que vai ser bênção. E é o seguinte, vamos nessa fé, porque Deus é bom e o diabo não presta. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe e até semana que vem, hein? JPV Lab, hein? Fui! É nóis! Tchau, tchau! Acabou!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e no Instagram @JPV Movement. JPV Leve!